você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança.
Olá, amado ouvinte, entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz AM, e pela internet, radioriodejaneiro.digital. Apresentação de João Aparecido, feliz e agradecido por contar mais uma vez com a sua preciosa sintonia. Terezinha Lumbreiras, suas saudações.
Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos.
Passamos então para o nosso primeiro módulo. A primeira mensagem é de Jesus no Lar, com Terezinha Lumbreiras.
É o texto de número 48, O Proveito Comum. Dentro da noite muito clara, os companheiros reunidos em casa de Pedro comentavam as dificuldades na divulgação das ideias redentoras. Muita gente se valia do socorro de Jesus buscando vantagens próprias. Certo negociante provocava o ajuntamento popular em determinada região da praia a fim de estimular a venda de vinhos. Carroceiros vulgares intensificavam a propaganda do reino celeste nas cercanias, não com o objetivo de se tornarem melhores, mas para alugarem veículos diversos a doentes de longe, interessados na assistência do mestre. O parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador. Foi quando o divino amigo, tomando a palavra, explanou. Certo filósofo, mergulhado nos estudos da revelação divina, possuía um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo quanto às verdades celestes. Inflamava-se de minuto a minuto contra os maus, os ingratos ou os hipócritas, que abusavam dos elevados ensinamentos de que se via portador. O mestre ouvia-o e guardava silêncio. Até que numa linda manhã, vindo um aguaceiro rápido de estio, convidou-o para um breve passeio até o campo próximo, depois de refeita a paisagem. Não haviam andado meia milha quando avistaram vasta faixa de pântano, e o orientador, observando que o charco recebia água da chuva, explicou: eis que o lodaçal recolhe o líquido celeste e com ele faz imundo caldo, mas existem batráquios que se beneficiarão com segurança e eficiência, porquanto, se não chovesse, provavelmente estas águas escuras se transformariam em veneno mortal. Depois de alguns passos, encontraram poças de enxurrada nos recôncavos de terra dura, e o mentor, analisando-as, acrescentou: aqui, a fonte jorrada do firmamento é agora lama desagradável. Entretanto, que seria deste chão estéril se a água divina o não visitasse? Amanhã, talvez, veremos neste solo perfumada floração de lírios rústicos. Marcharam adiante e detiveram-se na contemplação de algumas árvores nuas. A água nos galhos ressequidos parecia cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu: nestas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se fez pesada e sombria. No entanto, que lhes aconteceria se as dádivas do alto as não beneficiassem? Possivelmente morreriam em breve até as raízes. Em poucas semanas, porém, cobrir-se-ão de ramagens fartas, servindo aos lares abençoados dos passarinhos. Demandaram além e descobriram alguns pessegueiros, cujas flores guardavam as gotas do céu com tanta beleza que mais se assemelhavam dentro delas a diamantino orvalho, levemente irisado pela claridade solar. O mestre, indicando-as, disse: aqui, as pétalas puras conservaram dom celeste com absoluta fidelidade, e muito em breve serão perfume e beleza em excelentes frutos para o banquete da vida. Logo após, espraiando o olhar pela paisagem enorme, falou o discípulo espantado: jamais censures o manancial do socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor no plano em que se encontra. Guardando-lhe os princípios sublimes, o criminoso se faz menos cruel. O pior se mostra menos mal. O imperfeito melhora. O infortunado encontra alívio. E os bons se engrandecem para maior amplitude no serviço ao nosso Pai. Se possuis raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te percas em reprovações vazias. Aprende com o Supremo Senhor, que ajuda sempre de acordo com a posição e a necessidade de cada um, e distribui com todos os que te cercam os bens do céu que já podes reter com fidelidade, e o céu te abrirá o acesso a tesouros sem fim. Terminada que foi a narrativa, Jesus calou-se. Os apóstolos, como se houvessem recebido sublime lição em tão poucas palavras, entreolharam-se expressivamente, silenciosos e felizes. O Senhor então abençoou-os e retirou-se para as margens do lago, fitando pensativo as constelações que tremeluziam distantes. Do nosso livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, programa Mensagem de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Léxico Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis, de autoria de Lamartine Pagliano Júnior, o termo culto dos mortos. Lamartine se expressa da seguinte forma: embora na prática espírita haja diálogo com os mortos, entre aspas, ou melhor dizendo, com os espíritos daqueles que já viveram no nosso mundo, não há, entre aspas, culto dos mortos. Cultuar os mortos seria prestar-lhes culto, adoração, veneração, e essas práticas não existem nos centros espíritas. Todos os tipos de espíritos são passíveis de se manifestar para o mundo através da mediunidade. O espírita apenas se utiliza desse recurso para estabelecer o intercâmbio entre o mundo espiritual e o corpóreo. Ocorrem diálogos, informações, orientações e etc. Não culto. A possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos, é uma bem doce consolação, visto que ela nos proporciona o meio de conversar com os nossos parentes e nossos amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, os aproximamos de nós. Eles estão ao nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não há, por assim dizer, mais separação entre eles e nós. Eles nos ajudam com seus conselhos, nos testemunham sua afeição e o contentamento que experimentam com nossas lembranças. É para nós uma satisfação sabê-los felizes. Aprender por eles mesmos os detalhes de sua nova existência e adquirir a certeza de, por nossa vez, a eles nos reunir. Do Livro dos Espíritos, comentário de Allan Kardec, na questão 935. A doutora Martine Palhano, Culto aos Mortos, no seu Lexo Kardeciano, Manual de Termos de Conceito Espírita, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem para nós, almas imortais. Ouçamos então do CD Serenidade 1, na voz de Van San, a trilha sonora número 10, Casinha Branca.
Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, e nem vejo a minha frente, nada que me dê prazer. Pinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Uma casinha branca de varanda, com quintal e uma janela, pra ver o sol nascer. Às vezes sigo a caminhar pela cidade, à procura de amizade. Vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Uma casinha branca de varanda, com quintal e uma janela, pra ver o sol nascer.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, programa Mensagem de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Então, Terezinha, como você faz a leitura sempre de Jesus no teu dia a dia, estou trazendo aqui um formato bolso. É um lançamento já de algum tempo, mas, veja bem, está em edição nova e é importante que os ouvintes tenham essa notícia de que não é só esse livro do nosso querido Agnaldo Paviani, né? E o José de Moraes, um espírito que nós tivemos a oportunidade de conhecer enquanto encarnado, lá em Votuporanga, né? Por outra editora, não é da Didier, mas está na outra editora. Essa editora, a editora Sintonia Limitada. Então, o título do livro é Um Sopro de Esperança. E esse livro vem com um formato diferente. É um livro de bolso, mas diferente como? Na sua apresentação. Então vem o prefácio. Todos os livros têm prefácio. Esse aqui quem faz é o próprio Espírito, José de Moraes, pela mediunidade do Agnaldo Paviani. Então ele nos diz: recorde a sua infância. Lembra-se das peraltices? Uma queda com a bicicleta, um tombo espetacular, depois de ter subido num móvel de casa, ou um olho roxo após a briga com um amiguinho da escola. Por certo, você chorou muito. O ferimento doía e a ardência local era quase insuportável. Mas, com o socorro da mãe atenciosa ou da avó cuidadosa, sentiu alívio no local do ferimento. Na condição de criança, quantas vezes chorou por causa de uma escoriação e ouviu imediatamente das pessoas que o amavam a frase: vou soprar no ferimento para aliviar a dor. Podemos afirmar que nesse livro você encontrará algo similar. Essas singelas mensagens representam um sopro de esperança que aliviará os, entre aspas, ferimentos da alma ocasionados pelas, entre aspas, quedas morais, uma vez que nos encontramos ainda na condição de, entre aspas, crianças espirituais. Enfim, esse livro não resolverá seus problemas, mas lhe trará alívio, pois que representa um sopro de esperança. José de Moraes, poeta. Mas também agora o Agnaldo Paviani sentiu estimulado. Vem a nota do médium. Narra uma singela história de que certa vez uma pessoa dormia mal porque morava num porão escuro. Ela sonhava em colocar uma lâmpada no ambiente. Depois de muito tempo, contratou um eletricista e colocou a tão desejada lâmpada. Antes de acendê-la, pensou: agora, finalmente vou dormir tranquila. Ao acendê-la, uma surpresa: perdeu o sono. Por quê? Porque a luz expôs uma realidade que até então não via: sujeira, insetos, teia de aranha. Só pôde descansar depois de uma boa faxina. Esse livro o ajudará muito. No entanto, não encontrará em seu conteúdo uma receita mágica. Depende de você, entre aspas, acender a luz no seu porão. Somente assim enxergará com clareza a triste realidade do seu mundo íntimo. A partir daí, poderá realizar uma bela faxina. Culpar os outros, rebelar-se contra Deus, ser mal-humorado, sentir-se a pior das pessoas, são comportamentos característicos daqueles que preferem não, entre aspas, acender a luz. Acender a luz do porão interior, entre aspas, requer coragem e humildade, porque a claridade deixará à mostra suas piores mazelas. Chega de caminhar no escuro. Acenda a luz. Agnaldo Paviani. Contém nada mais, nada menos, para o deleite dos amados ouvintes, um total de 80 mensagens. É um livro de bolso. Uma boa leitura para todos vocês. Terezinha, como é que vai Jesus no teu dia a dia?
É o texto número 75, apenas desejar ser melhor. O desejo de melhorar é importante, mas não é suficiente. Melhorar de verdade exige sacrifício diário. Toda mudança profunda exige grande dose de renúncia e esforço. Faça uma comparação simples, considerando como é difícil modificar hábitos corriqueiros como deixar de tomar aquele cafezinho, não comer muito as refeições, deixar a preguiça de lado e começar a fazer caminhadas. Coisas simples, não? E ao mesmo tempo, tão difíceis de mudar. Imagine então, limitar os nossos desejos, superar um vício, alcançar aquela virtude, ser bondoso. É preciso desejar, mas também lutar com todas as forças de sua alma para ser, de fato, uma pessoa melhor. Vá se esforçando. É difícil, eu sei, mas lá na frente verá que valeu a pena tanto esforço. Desejar é o começo. Efetuar a mudança é o passo seguinte. Ser feliz é a consequência. Olha que convite maravilhoso. Seremos felizes se nos esforçarmos. Do nosso livro Jesus no Teu Dia a Dia, médium Agnaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes.
E assim estamos chegando ao final de mais um programa de mensagens de esperança. Terezinha, suas pedidas.
Queridos ouvintes, é sempre com uma alegria muito grande que estamos aqui e contamos sempre com a participação de vocês. Obrigada.
E nesse término de programa, vamos dar um alerta a vocês, amados ouvintes que acompanham o nosso programa. Como nós estamos assim chegando nos capítulos finais do Jesus no Teu Dia a Dia, nós estamos aqui fazendo uma proposta para a Terezinha de, ao terminar mais algumas semanas, nós então vamos começar com um sopro de esperança. O mesmo espírito e o mesmo médium.
Eu acho ótimo, porque pelo que eu vi, o teor é diferente. Esse ele vai nos chamando à responsabilidade. No sopro de esperança ele vai nos confortando, nos orientando. Então, excelente.
Ok. Suas despedidas.
Um grande abraço para todos.
Então, nesse término, que nós possamos dizer, amado ouvinte, se você ainda não é membro do Clube da Fraternidade, você pode tornar-se assinante. Basta ligar para o telefone 3386-1400, o DDD 21, Rio de Janeiro, que a atendente lhe orientará sua adesão e nos permitirá continuar com a nossa programação no ar. Ou então acessar o site da Rádio de Janeiro, radiodejaneiro.digital. Também poderá fazer a inscrição pelo site. Se você já é integrante do clube, ótimo! Então aproveite e convide mais uma pessoa do seu relacionamento, um parente, um amigo, para ser também integrante do Clube da Fraternidade da Rádio de Janeiro. Agradecemos a valiosa sintonia de todos. Esperamos contar com ela novamente no nosso programa, que é o inédito aos sábados, às 13 horas e 25. Ou nas reprises, às terças-feiras, às 20 horas. E às quartas-feiras, às 4 horas da madrugada. Continue ouvindo a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro. E até o nosso próximo programa. Muita paz em todos os corações.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.